queridos amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos começar o estudo do capítulo 7 do Evangelho de João, mais precisamente do versículo 1 ao versículo 9, e eu vou reler a passagem aqui, já com algumas ou pequenas alterações. Disse Jesus, depois disso, andava Jesus pela Galiléia, pois não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Mas, como estivesse próximo à festa dos judeus, chamada das cabanas, nem seus irmãos lhe disseram, sai daqui e vai para a Judéia, a fim de que seus discípulos também vejam as obras que fazes. Porque ninguém obra em segredo quando quer ser conhecido em público. Já que fazes essas coisas, manifestas ao mundo. Isso diziam os seus irmãos, porque não criam nele. Disse-lhe Jesus, ainda não é chegado o meu tempo. O vosso tempo está sempre pronto. O mundo não vos poderia odiar, mas a mim me odeia. Pois que dele dou testemunho de que são mais suas obras. Subi vós a esta festa, eu a ela não vou, porque o meu tempo ainda não está completo. Tendo dito isto, ficou na Galiléia. É estranho a gente ver esse início do Evangelho, capítulo 7, logo no seu primeiro versículo, dizendo que Jesus ficou na Galiléia não querendo ir na Judéia porque iriam matá-lo. E a gente fica meio que sem ação diante do que nós vimos estudando, principalmente das lições extraordinárias, desde o capítulo 4. Nós já estamos iniciando o 7. Vocês lembram que no capítulo 4 ele se apresenta para a samaritana dizendo que ele era o Cristo e que ele tinha uma fonte de água viva e que Deus era Espírito e que em Espírito deveria ser adorado. Depois, no capítulo 5, nós vimos a multiplicação dos pães e com essa multiplicação dos pães, nós vimos também a mensagem da reencarnação. E estudávamos aqui que a reencarnação é uma misericórdia divina para que a gente possa evoluir. E que Jesus é esse grande comandante. E que ele multiplica os pães aqui na terra, mas o seu objetivo é se apresentar como um verdadeiro pão vivo que desceu dos céus. Ele é um pão que é alimento para as pessoas. Ora, então, diante de tudo isso que nós estudamos, começamos o capítulo 7 com essa surpresa, né? Que ele não queria ir na Galiléia, na Judéia, porque queriam matá-lo. E por isso, então, ele andava na Galiléia. Olha, ele já tinha dito, nós já estudamos em outra passagem, essa frase de Jesus, que a gente não deve temer aqueles que matam o corpo, mas sim aqueles que podem matar a alma, que é o nosso velho egoísmo, a nossa maldade. Ora, e ali no caso, queriam matá-lo externamente. E que ele não deveria, então, temer, já que era o ensino dele, né, não temer aqueles que podem matar o povo. Apesar de que numa outra passagem, quando Jesus mandou os apóstolos saírem pregando pelo mundo, ele disse, se vocês não forem aceitos numa cidade, fugir para outra. Só que a colocação dessa palavra fuga, não é a fuga desesperada de sair escondidas para fugir do dever e da obrigação da divulgação, com medo de perseguição. Aí é simplesmente um problema de tradução. Quer dizer, se numa cidade não aceitar o seu trabalho, vai para uma outra. Continua divulgando. Se na outra não aceitar, vai para uma outra. É essa a ideia de multiplicar a palavra. O semeador saiu a semear só semente. E nem para a semente cair em terra fértil. Ela cai também, como diz a parábola, no espinheiro, no terreno pedregoso, cai num ambiente que as aves do céu vêm e recolhem, apanham a semente. Quer dizer, a palavra nem sempre cai em terra fértil. Então, se não te aceitar ali, você vai ficar como? Insistindo e perdendo muito tempo, tem que esperar amadurecer aqueles corações. Vai e prega numa outra. Então, não é fugir como um covarde, com medo daqueles que possam matar apenas o povo. O grande perigo, e é isso que nós temos que fugir, é do nosso homem velho. Daquele que quer fugir da responsabilidade de divulgação espiritual e da vivência espiritual. Esse mal interior é que pode nos levar para precipício abaixo da nossa queda espiritual. Bom, mas desse susto nós não poderíamos esperar o Cristo dele ser contaminado por esta maldade interior. Coisa que ele mesmo já havia dito. E está no seu Evangelho. Quem de vós me arruinará de erro? Eu não tenho erro. Ou então, quando ele tinha acabado de dizer para a samaritana, como nós vimos no capítulo 4, que ele era Cristo. Então, como nós podemos, ou ele mesmo, temer o homem velho? Poderia não querer ir para a Judéia, porque eu lá na Judéia eu posso me prejudicar. Não é isso. Ele estava se referindo ao mundo exterior. Ora, reparem então, eu vou ler aqui o versículo e acompanhe bem como que as coisas foram escritas. Depois disso, quer dizer, depois daquele ensino que ele deu sobre que ele era o bom vivo que desceu dos céus e da multiplicação dos pães, né, que gerou esse ensino, e que os discípulos se afastaram dele. Não vamos confundir com os apóstolos ficaram. Né? Para onde nós vamos, Senhor, dizia Pedro, se tu tens a palavra de vida eterna? Mas muitos discípulos abandonaram o mestre. Então, depois desse ensino e da multiplicação dos pães, depois disso, diz João, o autor do Evangelho, é João falando, andava Jesus pela Galileia, pois não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Ora, reparem bem, quem está falando que Jesus andava pela Galileia, porque ele não queria andar pela Judéia, porque os judeus queriam matá-lo, quem está falando isso é o autor do Evangelho, é João. E está entendendo as coisas dentro da sua visão de homem. Dentro da sua visão humana. Por exemplo, quando ele mesmo escreve no Evangelho que ele, junto com o irmão, tinha um pedido para que descesse o fogo do céu para matar os samaritanos. Quando ele chama Judas, porque cuidava da bolsa ou da tesouraria do grupo, ele o chama de ladrão. E quem o colocou nessa tarefa e que o convocou foi Jesus. Nós estamos vendo aí que o João está falando, se nós olharmos na última lição, quando esses chamados seguidores de Jesus deixaram o mestre, quando ele disse que ele era o pão vivo, eles disseram, mas como nós vamos te comer? Se nós sabemos, como pode? Nós não sabemos quem é o pai dele, quem é a mãe dele, não tem lógica o que ele está falando. Como que ele desceu do céu? Se ele nasceu aqui, porque nós conhecemos o pai e a mãe dele. E esses discípulos foram embora, Jesus vira-se para os apóstolos, e João fazia parte desses apóstolos, e pergunta, e vocês vão me deixar também? E João mesmo coloca, nós tínhamos isso. E ele falava assim porque ele conhecia o coração de cada um. Sabia quem acreditava e quem não acreditava. E daqueles que acreditavam, quem eram daqueles que acreditavam, mas que não tinham uma visão tão profunda e tão verdadeira quanto aquele que ele queria passar. Evidentemente que dos 12, cada um interpretou de um jeito. Veja no caso de Tiago, o filho de Alfeu, um dos parentes de Jesus, um dos chamados primos de Jesus, quando era o diretor da igreja do Cristo. Ele pensava diferente de Pedro. Quando Pedro foi, a pedido de Jesus, curar, levar a mensagem do Evangelho para o centurião e a sua família, como ele era um gentio, Tiago o repreendeu. Como é que você vai ficar visitando casa de gentio, de pessoa impura? Veja como Tiago falou com Paulo de Tarso. Você, para entrar aqui na igreja, você tem que fazer a purificação do templo. Você que anda com esses gentios, os gentios, para ficar aqui na casa do caminho, precisa fazer a circuncisão. E você ir no templo e pagar, em termos de purificação, de holocausto, de sacrifício, tudo o que cabe para a purificação de um gentio. E a racha, então, no primeiro concílio que houve na igreja nascente do cristianismo em Jerusalém, entre Paulo e Tiago. Quer dizer, nem todos pensavam do mesmo jeito. Todos estavam imbuídos numa boa atividade. Eles até, nesses 12, acreditavam em Jesus. Mas cada um tinha uma dificuldade. Veja no caso de Judas, como nós falávamos na última palestra aqui. Quando Judas, ele tinha uma tarefa a fazer, né, e a tarefa era de entregar Jesus, como falava o Antigo Testamento, e ele estava temeroso de dizer, será que esse é o certo? Será que o melhor caminho é lutar? Então, veja, eram seguidores, mas nem todos tinham essa visão. E também é justo que se passe aqui no Evangelho essa visão de que Jesus estava resistindo em lá na Judéia porque não queria passar pela morte. Ou então, mesmo quando o texto diz, ainda não chegou a sua hora, então não chegou a minha hora, eu não vou lá pregar, porque poderão me matar. O planejamento, então, parece que nós temos que interpretar que, sendo ele tão poderoso, será que não tinha como ele se livrar dessa situação? Além do mais, desde os 12 anos, nós vemos a mãe dele levá-lo a Jerusalém. Repare, então, que o capítulo 7 já começa com uma profunda dificuldade. É que quando a gente faz a leitura dele, a gente vai interpretando isso e acha de forma muito natural. Ó, vamos voltar aqui. Ele andava pela Galileia, porque não queria ir para a Judéia, porque queriam matá-lo. Aí aparecem os irmãos dele. Quem são os irmãos de Jesus? Nós temos. Entre esses irmãos, Tiago, nós temos Judas, então Judas Tadeu. Também ocorre uma das cartas do Evangelho. Nós temos Simão, o Zelote, que depois vai cuidar da igreja também no caminho, depois da morte de Tiago. E nós temos José. Ora, ele já tinha ainda algumas irmãs. Ora, e essas irmãs, como está no plural, podemos dizer que eram no mínimo duas. No plural. Esses eram chamados os irmãos de Jesus. Ora, esses irmãos de Jesus, evidentemente, suprimos. Por exemplo, esse Tiago, o próprio diz, filho de Alfeu. Alfeu era casado com uma mulher chamada Maria, que era um nome muito comum na época, e que era irmã da mãe de Jesus, que também se chamava Maria. não tem nenhum problema. Era um nome muito comum na época. Então, veja bem, o que nós estamos, o texto deixa bem claro, esses irmãos eram os primos de Jesus. Então, o Tiago era filho de Alfeu. Esse mesmo Judas diz, né, que ele era filho de Tiago. Quer dizer, filho aí no sentido espiritual de Tiago. Que nós estamos aí diante dos chamados primos de Jesus, que eram filhos desse Alfeu com a irmã de Maria. Eram primos. Isso quer dizer também o seguinte, morava todo mundo junto. Aqui hoje nós temos essa ideia de que você casa, você tem sua mulher e seus filhos, lá você vai lá para uma casa. E o seu cunhado ou a sua cunhada casada mora numa outra casa. Antigamente não era assim. É até no interior, não é assim. Por exemplo, num local muito simples no interior, é um casarão, onde que todo mundo mora junto. Por exemplo, quem nasce no campo, na fazenda, né, no campo, todo mundo mora junto. Pode até ter casinhas, mas todos moram na mesma fazenda. A casinha é só ideia de quarto que hoje tem, mas não era ideia, por exemplo, do índio. Né? Mas todo mundo mora, todo mundo na mesma casa. Então, todo mundo é parente, todo mundo é primo. Então, dá para essa intimidade, todo mundo é irmão. Aliás, essa coisa até do pai é complicada. Porque, por exemplo, se o Alfeu era o pai, necessariamente não era o pai principal ali do grupo. Podemos imaginar o José, o pai de Jesus, como um patriarca mais importante ali daquele grupo. Então, quase sempre esse patriarca mais importante era chamado por todos, inclusive pelos sobrinhos, pelos filhos, pelos pais. Era o pai do grupo, entenderam? É como se você chega assim numa fazenda do interior, né? Aquele líder comunitário, que é parente de todo mundo, que é o padrinho de todo mundo, que é o tio ou avô de todo aquele grande grupo, é todo reconhecido, respeitado, venerado, uma espécie de patriarca. Eu não vou ficar me alongando nisso, porque isso é ABC, a gente não precisa nem olhar lá naquela época daquela história. Basta a gente olhar no interior e ver como as coisas funcionam. Antigamente, a Galileia e aquele universo ali era um grande interiorzão, onde que as coisas funcionavam assim e viviam assim. Mas então esses chamados irmãos de Jesus, esses seus parentes, como colocar aqui esses parentes, não criam nele. Nem todos estavam no grupo. Tiago estava no grupo, Judas estava no grupo dos 12. Mas os outros não necessariamente. Ainda não criam. Depois vão fazer parte do grupo. Lá no Ato dos Apóstolos nós vamos ver Maria com todos eles na igreja. Na igreja nascente, na casa do caminho. Mas é só no final. No início não acreditavam necessariamente. Jesus não quer dizer que eram inimigos, não. Não quer dizer que eram inimigos. Mas ficavam surpresos. Não é acreditar no sentido de que não sabiam que ele tinha poder. Não é isso. Não interprete assim. Eles sabiam que Jesus tinha poder. O que eles não acreditavam, ou melhor, o que eles não confiavam, era naquele tipo de mensagem que ele queria. Por exemplo, falar de forma diferente da dos fariseus, será que isso não vai trazer complicação para o grupo? Segundo, ser uma espécie de revolucionário, mas só do amor, sem pegar em armas. Será que não é melhor? O único caminho é o da revolução? Além do mais, se você é tão poderoso, por que ser humilde ficando aqui na Galileia? Por quê? Não era melhor para o destaque da nossa família, já que você multiplica os pães, cura e faz essas coisas todas, se apresentar para o mundo? É o que eles vão dizer, os irmãos não acreditavam nele. Se aproximava a festa do tabernáculo, nós já vamos falar dessa festa, a festa importantíssima, e eles então disseram, sai daqui e vai para a Judéia, diziam esses parentes, a fim de que teus discípulos, quer dizer, os teus outros seguidores, não é os apóstolos, não faço confusão com os apóstolos, para que os teus outros admiradores, vamos trocar discípulos por admiradores, para que os outros admiradores também vejam as obras que fazem. Porque ninguém obra em segredo quando quer ser conhecido em público. Já que faz essas coisas, manifesta ao mundo. Quer dizer, já que você tem tanto poder, vai ficar aqui nesse mundinho escondido da Galileia? E a festa que vai ser tão fabulosa, tão imensa, tão gigantesca como a festa dos tabernáculos, das cabanas? Então está na hora de você ir lá mostrar para o grande público o que você faz aqui nesse mundo pequenininho. Quer dizer, no fundo, não é que ele estava necessariamente duvidando de Jesus. Quando diz aqui, nós não cremos em você, não quer dizer que nós não cremos no sentido de saber que você é um pilantra ou que você não faz xenófobo. O que nós não estamos acreditando é nesse seu tipo de vida, de comportamento. De querer ficar pregando, ensinando coisas aqui no meio da Galileia com o poder que você tem. Vai lá, faz milagre. Não estão mandando que pare o sol. Não teve gente nisso para você mostrar um milagre no céu. Não vieram aqueles outros mandando você multiplicar os pães da outra vez, multiplicar os peixes. Então está na hora de você mostrar essas coisas poderosas lá no meio deles. Se você tem tanto poder, ressuscita mortos, essas coisas, você vai lá fazer isso mesmo. Afinal, isso é importante. No nosso grupo, nós vamos ter alguém maravilhoso. Então, esse não acreditar em Jesus, não vamos interpretar só pela mesa no sentido de que eles achavam que Jesus era um mentiroso. Eles não acreditavam naquele tipo de vida que Jesus estava querendo viver. Olha bem o que acabou de acontecer. Jesus multiplica os pães. Os homens interessados naquela multiplicação dos pães ficavam tomando conta do barco dele. Jesus vai andando sobre as águas, não passa na frente deles e sai. Vai embora. Aqueles homens ficaram tomando conta do barco no sentido, não vamos orar, mas vamos ficar tomando conta do barco, porque ele, para sair daqui, tem que pegar o barco. E a gente, para ele sair daqui, nós vamos atrás dele, porque queremos ficar atrás desse cara que multiplica os pães. Chegaram lá, nem quiseram saber como que Jesus chegou lá. Senhor, como é que chegasse aqui? Quando chegasse aqui? Nós estávamos tomando conta do barco. Bom, mas diante daquela situação toda, eles nem esperaram a resposta de Jesus, já vieram logo com essa. Senhor, queremos pão. Queremos que tu multiplique os pães. E Jesus vem com o ensino, não vou multiplicar os pães. O caso não é de multiplicar os pães. Agora, se vocês querem pão, vocês têm que trabalhar para ter pão. Eu não vou multiplicar pão, não vou ficar sustentando pessoas com fenômeno, com milagre. O que vocês têm que entender é a minha mensagem. Eu sou um pão vivo. Vocês têm que se alimentar dessa minha mensagem e também do meu sangue. Ou melhor, colocar em prática, através do choque, do abalamento, da dor, da dificuldade, a mensagem que eu tenho, que é a mensagem do amor, é a mensagem do perdão, se te baterem numa face, vira outra. Né? Se mandarem você andar mil passos, anda 2.000, amar os inimigos, fazer bem o que te persegue cada dia. Esse tipo de mensagem de vida, de comportamento, é que eles não acreditavam. Está difícil de entender isso? Eu acho que não, né? Então eles não estavam dizendo que Jesus era um pilantra, nem estavam dizendo que Jesus não tinha poder. Tinha tanto que eles mesmo diziam, se você faz esses poderes aqui, vai lá fazer na Galileia, isso não importa. Aí que você vai fazer uma grande revolução. Não adianta ficar com as obras tão poderosas escondidinhas aqui na Galileia. Entendeu? Isso já muda muito, mas já muda muito. E aí voltamos para aquela frase. Mas Jesus não queria ir para a Galileia porque lá queriam matá-lo. Por isso que ele andava pela... Porque Jesus não queria ir para a Judéia, que é onde fica o centro político, que é onde fica o templo, Jerusalém. Jesus não queria ir para lá porque queriam matá-lo. Por isso que ele andava na Galileia. Fazia aquelas coisas maravilhosas, mas num grupinho menor. E os irmãos, então, estavam provocando. Está na hora de você encarar o mundo. Mudar esse seu discurso. De lá para a realidade. Para as grandes massas. Entendeu? Principalmente agora que nós vamos estar aí com a festa dos tabernáculos. Tabernáculo é a festa das cabanas. Essa festa das cabanas... Nós temos a confirmação dessa festa, eu vou citar aqui para vocês, no livro do Êxodo, no capítulo 23, versículo de 15 a 16, e também no capítulo 34, no versículo 22, no livro de Moisés. No livro do Levítico, no capítulo 23, versículo de 34 a 42, que é o terceiro livro de Moisés, e no livro de Deuteronômios, que é o quinto livro de Moisés, no capítulo 16, versículo de 13 a 15. Ora, então, é uma festa que faz parte da tradição judaica. Ela era tão importante que entre as três principais festas dos judeus, aquelas em que os judeus eram obrigados a ir a Jerusalém comemorar no templo, nós temos essa, a festa dos tabernáculos ou das cabanas. É uma das três mais importantes que o judeu precisa estar lá. É a ordem do Senhor. Houve uma mensagem divina para Moisés e citada duas vezes no livro do Êxodo, no capítulo 23, versículo 17, e no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, versículo 23, em que o Senhor diz para Moisés, quer dizer, Jeová, aquele Deus do Antigo Testamento, diz para Moisés que esta festa tem que ser comemorada por todo judeu lá em Jerusalém, com todos os seus, família, com a mulher, com as crianças, com os servos, empregados, todos. Ainda vão, ainda diz mais. É uma festa tal em que deverás ficar alegre com a... ficarás alegre com a tua festa. Essa é uma festa que é tua, ele diz para o povo. É uma festa que é tua e você deve ficar, cada um, alegre por esta festa. Como está no livro do Deuteronômio, no capítulo 16, versículo 14. Então, tem que ir a Jerusalém comemorar lá e ainda deve ficar muito alegre. Essa festa das cabanas acontecia no mês de Tishri. É assim que escreve. É... que dá aqui fazendo a mudança lá nesse mês, vai do dia 14 ao dia 21 deste mês. E passando para o nosso calendário, dá do dia 8 até o dia... perdão, do dia 1 até o dia 8 de outubro. Então era nesse período, né? É, no caso, é, outono lá. Outono. E por que que era a festa, então, no outono? Por que que eles comemoravam a festa das cabanas no outono? Porque ela tinha duas comemorações que eram feitas nessa festa durante esses 8 dias de comemoração. E era o seguinte. Primeiro, porque os judeus, quando saíram do Egito, viviam em cabanas durante 40 anos no deserto. Quando eles saíram do Egito para a Terra Prometida, eles ficaram 40 anos dormindo no deserto e viviam em cabanas. Então é para comemorar, para lembrar, para rememorar aquele período de tanto sacrifício, que foi o período da libertação deles para sair do Egito e chegar na Terra Prometida, em que eles moravam em cabanas. Então, como está no livro do Êxodo, no capítulo 23, versículo 17, para lembrar que eles ficavam em cabanas. Segundo, também, como nós estamos no outono, lá é o contrário aqui, né? Aqui nesse período da primavera, lá é o contrário, outono. O outono é o mês do quê? Da colheita. Então é para agradecer tudo aquilo que Deus deu, a colheita do ano. E nessa colheita do ano, como está lá no livro Levítico, no capítulo 23, versículo 43. Ora, eles tinham de comemorar lá nessa festa, né, essas duas coisas. E o que que eles tinham de fazer? Eles iam viver aquela experiência. Viver aquela experiência de morar em cabana. Então todo mundo levava para essa festa ramo de oliveira, levava mirra, vamos botar aqui, ramo de oliveira, levava levavam a madeira da cidra, o salgueiro, e levavam também palmeiras, folhas de palmeira. Porque eles iam fazer cabanas e iam ficar morando nessas cabanas. Então a folha da palmeira era para cobrir a cabana, a cidra ou o solgueiro, são madeiras para poder fazer a sustentação da cabana. Né? A mirra era usada para perfume e também para ungüentos, para remédio, para o processo de cura, e o ramo da oliveira, que significava terra firme. Lembram da barca de Noé? Quando a pombinha saía, né? E aí ela voltou um ramo de oliveira. Isso significa o quê? Já tem terra firme lá. Já tem terra firme. Quer dizer, a inundação em algum lugar já acabou. Já tem terra firme. Então, como significava a colheita vindo da terra? Estava dentro dessa terra firme. Por isso, então, que eles recordavam essa ideia da terra firme, recordavam a ideia de que para viver em cabanas, no deserto, não só precisa se perfumar por causa do calor, a dificuldade de água, mas precisa também de remédio, dos ungüentos, daí a necessária da mirra, precisa de madeira para levantar as cabanas, as folhas da palmeira para se proteger do sol. E aí, como é que eles ficavam? Está lá no livro dos Números, um outro livro de Moisés, no capítulo 8, versículo de 14 a 17, quando diz que assim que eles deviam de proceder. Bom, e lá nessa festa, como eu já falei que era obrigatório, todo judeu ia, era convocado por Deus, chegava a fazer cabanas e morar nesses 8 dias nessas cabanas, para rememorar essa tradição. A cidade ficava apinhada de gente, lotada, ao ponto que Flávio José, o historiador da época, lembram daquele ano da Guerra dos 70, né? Ele que narra a Guerra dos 70, e ele era daquela época, dos anos 60 depois de Cristo, ele diz que essa festa das cabanas era a maior e mais santa festa do ano. Então, de todas as festas, eles eram obrigados no mínimo 3, né? Nós já vimos isso. Mas de todas, a maior de todas, e aqueles que eles davam mais santidade, a mais importante, era essa. E quando eles chegavam lá, nesses 8 dias, havia toda uma regra, como mostra o capítulo 34 do livro Levítico, dos holocaustos ou dos sacrifícios que eles precisavam fazer. Cada dia, dia 1, tinha lá matar um tal cordeiro, uma ovelha, um boi, e trazer com farinha, etc. No dia 2 tem que fazer tal ritual. A gente tem todo um ritual para fazer para essas comemorações. Aliás, resume bem o livro dos Números, no capítulo 29, versículo de 12 a 38, em que dá toda a regra de como que eles deviam de fazer essas oferendas especiais que eles precisavam. Olha, se tem então esses números todos que nós, a gente recolheu aí, simplesmente para a gente ter uma ideia dessa festa. Essa festa, então, sendo a mais popular, vocês podem imaginar que todo judeu tinha ido nessa festa. Evidentemente que não ia todo, né? Mas pelo menos eles escolhiam para pelo menos uma vez na vida e numa festa dessa, a multidão que era. É a gente do mundo inteiro para a festa. Né? Então, a multidão que estava em Jerusalém, se transformava em uma situação realmente imensa. Se a população de Jerusalém dava por volta de 100 mil habitantes, né, chegava em torno de 2 a 3 milhões esse público sazonal aí para a festa. Então, o boom comercial, né, de venda daquelas coisas, nem todo mundo ia passou assim.
caminhando, carregando folha de oliveira, mirra, essas coisas todas, aquelas outras coisas, por local, farinha. Chegava lá e ia comprar aquelas coisas ali, não tinha barraquinha vendendo para tudo que é lá, né, as caras. Já vinham aquelas pessoas, já monta a barraquinha para você, já tinha um cara que montava a barraquinha, quer dizer, aquelas coisas que a gente sabe como é que é e que sempre funciona em tudo que é festa, em conglomerado, em aglomeração. O cara vai e monta a barraquinha para você, já está ali, a minha folha da palmeira mais barata. Então o comércio, fora que como vinha a gente do mundo inteiro, era uma espécie de boletim a festa, de boletim, quer dizer, de jornal, em que cada um trazia da sua localidade, da sua cidade, do seu país, o que estava acontecendo. Era uma forma de todo mundo junto ficar sabendo o que estava acontecendo no mundo. Naquela época, como que era o jornal? É quando se tinha festa, quando se tinha aglomeração. Não ligava o rádio para saber o que estava passando. Era só quando chegava o mercador que ele contava. Agora, repare bem, quando você tem um encontro de muita gente vindo de muitos países, de muitas cidades, de muitas localidades, aí você tem uma efervescência de ideias, de novidades, das coisas diferentes que estavam acontecendo no mundo. Então podemos imaginar o quanto isso daí era agitado. Agitado. Agora vamos ver que o judeu, ele estava politicamente muito acanhado, porque ele estava dominado por Roma. Roma estava lá dentro. E ele tinha que pagar impostos pesados. Aí, Roma dava liberdade religiosa para ele. Vocês podem ter a festa da cabana que vocês quiserem. Quer dormir em cabana? Vocês podem dormir em cabana. Contanto que pagam meus impostos e não façam o quê? A agitação. Porque a agitação é rebelião. Rebelião o quê? É possibilidade de perda de mandato, de poder. E o poder aí, no caso, é ganhar os impostos. Vocês podem ter a festa que vocês quiserem. Nós só não queremos agir por rebelião. Só que nesses ambientes era complicado. Porque o sujeito chegava aqui fora com as novas ideias, não é isso? E pensava que com grande quantidade de judeus, o sujeito, os mais exaltados já se achavam, tá vendo? Somos tantos que podemos fazer aqui uma rebelião, fazer uma guerra, expulsar os inimigos, já que isso era o ideal deles há séculos nas escrituras. Mas não é só deles, é todos os povos, né? O russo, quando foi invadido, tinha ideal de liberdade. O índio, quando foi invadido, tinha ideal de liberdade. O negro, quando era escravo, cantava liberdade. Todo povo que é dominado canta liberdade. E se há uma possibilidade de aglomeração, é uma oportunidade para quê? Para discutir coisas. Por que, que sempre quando se tem ditadura se proíbe as reuniões? Não pode ter reunião em público. Por quê? É, quando a gente lembra, quando está fazendo na década de 70 a faculdade, né? Então a gente reunia aí, a gente cantava, queria falar de política, falava tudo escondido, né? Depois todo mundo cantava lá o Geraldo Vandré, né? E aí fazia que era o hino de revolução, mas todo mundo fazia o que é escondido. As reuniões eram proibidas, então o que é? É um churrasco, é um aniversário, é uma festa de batizar, para que as pessoas pudessem estar juntas e falar de coisas da sua liberdade. Ora, de montar grupos e combate frente à guerrilheira, etc. O que, é que nós estamos vendo aqui? Ah, o objetivo era uma coisa, festa da cabana. Por enquanto que fosse festa da cabana, para lembrar libertação de 2.000 anos antes, 1.500 anos antes, pode. Por enquanto que se fala que para agradecer a colheita, muito bom. E é bom mesmo agradecer a colheita, porque são impostos. Quanto melhor vai a colheita é melhor. E o judeu e o romano ficavam satisfeitos com isso. Nós só não queremos agir. E Jesus seguindo esse comportamento. Jesus nunca se apresentou aqui como um revolucionário. Nunca. Aliás, ele mesmo disse para Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Você é rei, sou bom. O meu reino não é daqui. Eu não vim aqui tomar reino, muito pelo contrário. Dá certo o que é de César, Deus o que é de Deus. Aí você fala, mas ele falou de Mamon. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é diferente de César. César é o poder constituído do mundo. Mamon é a corrupção. Ninguém pode servir a Deus e ser corrupto. cidade com a sua empregada, ser corrupto com a sua família. Então, Mamon significa esse lado corrompido do mundo. E também tem no governo. Corrupção. O que Jesus estava falando é contra essa corrupção, que não é só financeira. Corrupção de ideal, corrupção do bem, de falcatruas, etc. Tudo isso, né? De você só querer colocar os seus familiares e os outros que se danem, cuidar só dos seus e nada para ninguém. Esse tipo de corrupção, isso é uma outra história. Mas o respeito à autoridade constituída é importante. Jesus disse, dá acesso a Jesus César. César precisa de, dos impostos. César precisa com respeito. No mundo em que a gente vive, o que seria agora se eu chegasse aqui a informação, eu lendo para vocês, a partir de hoje, não vai ter mais polícia, não vai ter mais governo. Como é que nós vamos ir para casa? Será que daria para a gente chegar em casa? Os bandidos iam lá, não tem mais polícia, não tem mais controle, não tem mais governo, como é que seria? É, assim, todos os momentos, toda vez que cai um governo, como é que fica o país em tremor, em preocupação? A gente recebe a notícia agora que o Lula morreu. Certo? E aí? Vai respeitar a Constituição? Vai assumir o vice-presidente? Cria toda uma instabilidade. Né? Então, é muito bom quando você tem assim, uma tranquilidade política. Você, não, se ele morrer, vai assumir o vice-presidente. Mas o vice-presidente está doente, acabou de operar agora, né, o José? Acabou de operar. E aí, vai assumir, então, quem? É o representante do Congresso? Nós temos legitimidade para isso? Nós temos legitimidade para isso? A Constituição é cumprida, quer dizer, toda vez que enfraquece o poder, há todo um temor popular. E aí, no caso, eles eram contra essas reuniões, ainda mais quando uma multidão como essa, porque era difícil segurar a multidão com agito. Imagina 2 a 3 milhões de pessoas agitadas, impulsionadas por um ideal, um revolucionário louco chega lá e começa a falar coisas. E olha o que os irmãos deles estavam querendo. Eles não acreditavam, não era em Jesus. Em Jesus eles acreditavam. Se Jesus não tivesse poder nenhum, eles iam ficar aí mesmo. Você vai acabar, vai sujar o nosso nome da nossa família e acabar nos envolvendo. Se você chegar lá, é um picareta e não resolve realizar fenômeno nenhum, né? Vão dizer, de onde que esse cara, quem é o pai dele, quem é a mãe dele, quem são os irmãos dele, nós estamos fritos. Nós, eles acreditaram em Jesus. Acreditassem naquele comportamento de Jesus. O que eles queriam era se utilizar desse movimento popular para quê? Para que Jesus mostrasse poder, fosse reconhecido, fosse respeitado e, sendo respeitado, pudesse, pelas suas demonstrações, sendo respeitado, fazer o quê? Mudar o status quo, a situação presente. É isso que era complicado. Agora, olhe bem essa festa. Eles chegavam nessa festa a orar, nós colocamos aqui, para que viesse chuva. Para que viesse chuva. Por que de chuva? Para poder, no ano que vem, eles estavam orando para que no outro ano pudesse ser um ano com chuva, porque tendo boa chuva, ia ter boa colheita. Boa colheita. E como que eles faziam? Como é que era a manifestação deles? O que que eles rezavam? Eles rezavam hosanas, que é o Salmo 118, versículo 25, em que fala, né? Salve agora, salve-nos. Pedimos, quer dizer, nos salva dessa situação de falta de chuva, de falta de colheita. Precisamos, então, que você, Senhor, haja, gerando chuva, daí, gerando chuva para que a gente possa ter colheita. Então, eles diziam, era essa a oração, salva nós temos te pedimos. E falava o versículo seguinte do Salmo 118, o versículo 26, dizendo, aquele tão conhecido, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Então salva. pedido que vem em nome do Senhor. Salmo 118, versículo 26. Esse Senhor aí é o Iavé. Esse Senhor, no original, eles colocam por Senhor, no original está o nome do Senhor. E eles sempre traduzem pela palavra Senhor. Como é que era o nome dele? Esse era o nome, o tetragrama sagrado. É assim que está no original. No Salmo 118, lá no hebraico, se lê: bendito que veio o nome de Iavé. Na hora da tradução está: bendito que veio o nome do Senhor. Porque o Iavé é o Senhor. Então, o problema de tradução. Ficou claro? É como se lá tivesse a palestra do Jordão. Aí chegaram lá, não bota o Jordão. A palestra está aqui, o Senhor que vai falar. Então, repare que o tradutor está mudando a intenção. Então, para deixar bem claro, a festa era desse Iavé, não era uma festa dele, era uma festa das pessoas que iam implorar, pedir a salvação a este Iavé para que ele agisse. Agisse de que forma? Gerando chuva para que no outro ano pudesse ter colheita. E pediram a esse Senhor para quê? Olha, sabendo que você era poderoso. Tanto que a população, há 1.500 anos antes, morava em cabana durante 44 anos no deserto. E não faltou nada para essa população. Nós estamos aqui, ó, nas suas mãos, como aquela população. Estão fazendo a ponte? Como aquela população ficou 40 anos no deserto e não faltou nada para ela, o maná vinha dos céus, foi o tema do que nós estamos no capítulo 6. O maná vinha do céu, a água Moisés batia na pedra, a vara, e da pedra saía água. Eles tinham água e tinham maná, não faltou nada. E o tal do Iavé ia na frente com uma coluna de luz guiando aquele povo no deserto. Eles moravam lá em cabanas, aquela terra firme, né? Tinham mirra para fazer perfume e unguento, tinham lá a madeira que o deserto dava alguma para fazer as colunas, e tinham as folhas da palmeira que eles recolhiam no deserto. E o Senhor protegeu eles, esse Iavé, o guia deles, durante esse período. Então nós estamos aqui comemorando também. Nós estamos aqui comemorando. Fizemos as nossas cabanas, trouxemos essas oferendas, estamos revivendo a história, vamos montar as nossas cabaninhas, para dizer assim: nós confiamos em ti. Como você protegeu a tua população, 600 mil homens fora as mulheres e crianças, nos proteja hoje também. E o que, que nós pedimos? Chuva. Queremos chuva para o outro ano, para ter uma boa colheita. Recordamos o passado e com o passado recordamos a confiança que temos em ti. Confiança que os irmãos, esses parentes, não estavam tendo na mensagem de Jesus. E ele disse: nós confiamos em ti. Recordamos esta confiança e queremos dizer que estamos vivendo desta forma para dizer: ainda confiamos em ti. Mostra então, como você mostrou o poder durante 40 anos, mostra para esse ano que nós vamos ter pela frente o seu poder. Porque esse já aconteceu. Aconteceu a colheita que nós estamos aqui te agradecendo. Que no ano que vem seja essa mesma colheita. Confiamos em ti. E confiamos de tal forma que estamos vivendo daquele mesmo jeito, para recordar como você protegeu o nosso antepassado, nós somos esse antepassado. Nós somos ele mesmo, nós somos teus herdeiros, Senhor. Confiamos que tu vai ajudar. Essa é a festa. Se a gente pensar bem, é uma festa bonita. Bacana. A ideia é muito legal. A ideia é muito interessante. Agora, nós só temos que pensar que Jesus não queria aproveitar essa festa. E dizia mais: o meu tempo ainda não está completado. Eu tenho a minha hora. Subam vocês para a festa, disse Jesus então para os irmãos. Para esses pais. Subam vocês para essa festa. Subam para ela. Eu tenho a minha hora. A hora de vocês é qualquer hora. Eu tenho a minha. O meu tempo ainda não está cumprido. O meu tempo ainda não está cumprido. Subam vocês. Aí, o que acontece é que no texto a gente lê assim. Olha como é que está aqui.
subam vocês outros a esta festa. Eu a ela ainda não vou. Repare que tem este ainda, quer dizer, ainda não vou. Vou aparecer lá depois com este ainda. Tanto que no quarto dia ele aparece. A festa levava 8 dias. No quarto dia, no meio da festa, ele apareceu. Então, ele não poderia dizer assim, subam vocês outros a esta festa, eu a ela não vou. Como ele não vai se no quarto dia ele apareceu nela? Aí você falou, bom, e daí? O que, que tem isso a ver? Então, o que tem a ver é que no original não tem a palavra ainda. Nos principais códigos do Evangelho, os principais códigos, os textos mais antigos e primitivos do Evangelho, inclusive na própria tradução da Vulgata, feita por São Jerônimo no ano 400, não tem a palavra ainda. O que está dito é assim, olha, subam vocês outros à festa. Subam vocês outros a esta festa. Eu a ela não vou. Como não vou? Se quando a gente vir, vai ser a próxima lição, está lá o seguinte. E Jesus subiu também para Jerusalém. Não publicamente, mas como se quiser ocultar. Então, como na próxima lição, e nós estamos aqui, esse ainda está no versículo 8. Na próxima lição é o versículo 10. Quer dizer, do 8 para o 10 há um choque. Porque no 8, no versículo 8 diz assim, subam vocês à festa porque eu não vou a ela. Está no versículo 8. Quando chega no versículo 10, ele aparece na festa. Mesmo que ocultamente, não querendo se apresentar publicamente, ele vai à festa. Então, o que que os escribas fizeram do Evangelho? Para consertar isso, eles botaram a palavra ainda. Entenderam, não? Eles botaram a palavra ainda para consertar. Quando estivesse dizendo assim, os irmãos disseram, suba lá, vai lá, festa. Vai lá, festa, para se apresentar lá. E Jesus disse, eu não vou a essa festa. E logo depois ele aparece na festa, não publicamente. E aí os escribas, para consertar, aqueles que copiavam o Evangelho, por que escribam? Porque antigamente o Evangelho não era publicado assim livro. Era tudo escrito à mão. Quando você tinha um Evangelho, se um doutor ou um nobre, alguém importante comprava um Evangelho, ele tinha que comprar uma cópia escrita à mão, feita por algum escriba. O escriba era pago, era uma profissão caríssima, que era aquele que tinha uma letra boa, desenhada, e que ele escrevia texto por texto. Cada livro era uma coisa em particular, porque cada um passou na mão de um escriba. Ele não era publicado assim, que saiu edições. Podia até sair muitas edições de um livro, mas cada um era escrito por um escriba diferente, com a letrinha dele. Então o escriba vê esse problema, que no versículo 8 ele diz que ele não vai à festa, mas no versículo 10 ele aparece, para não haver contradição, ele botou essa palavra ainda. Vamos guardar por enquanto essa informação. Mas continue observando. Reparem a palavra aqui. Eu não vou subir. O tal de subir. Subir aonde? Nós temos a festa. E também Jerusalém. Que ficava alto, 800 metros de altitude. Então Jerusalém era uma subida. É que nem subir para Petrópolis. A gente fala isso, né? Quando está em Petrópolis, eu vou descer para o Rio de Janeiro. Como Jerusalém era uma subida, também usava a expressão subir à festa. É, quer dizer, subir para aquela festa que vai acontecer lá naquele lugar alto que é Jerusalém. Mas repare que quem vem primeiro é a tal da festa. Aqui no caso, na frase. Na frase, subir à festa é se preparar para a tal festa. Precisava de toda uma preparação, todos esses sacrifícios, de todo esse ritual, de cabanas, etc., para a festa. Precisava de toda uma preparação para isso. Jesus não diz que não vai subir a Jerusalém. Jesus não diz que não vai subir a Jerusalém. Ele sobe a
quatro dias depois ele está em Jerusalém. O que Jesus diz que não vai fazer é subir para a festa. Essa é a diferença. Observe ainda com mais atenção. Quando nós chegarmos lá no ensino da próxima lição, nós vamos ver na próxima palestra, né, que é a continuação do capítulo, que Jesus sobe a festa. Sobe a Jerusalém. Vai lá. Chega lá no quarto dia. Chega lá, ele não participa da festa. E vai ensinar. E começa uma lição. E lá nesse local ele dá um ensinamento. Agora, diz a passagem, e ao chegar lá, ele não se apresenta publicamente, e sim como quisesse ficar às ocultas. E aí a gente amarra com o versículo anterior de João, que ele não queria Jerusalém porque queriam matá-lo. Aí a gente junta tudo. Ah, ele ficava na Galiléia, porque ele não queria ir para a Judéia, porque queriam matá-lo. Fugindo. Aí ele pega, vai lá a tal festa, interpreta um pedaleta, vai à festa. Mas lá na festa, ele não age publicamente, ele age mais em secreto na festa, porque ele não queria, então, se apresentar publicamente. Por quê? Porque queriam matá-lo. A gente fecha e sai com essa interpretação há 2000 anos achando que é ela. Que é essa que é a interpretação. Só que quando a gente vê a disposição de Jesus, desde o início da sua missão, ele vai a Jerusalém e se apresenta ao semipúblico. Ora, repare que nós estamos no capítulo 7. Nós já para chegar no 7, nós passamos pelo 2. E nós já estudamos aqui o capítulo 2. E como é que foi o capítulo 2? Jesus foi a Jerusalém, chegou lá, viu aquele comércio todo no templo dos cambistas, ele revira as mesas, tirai essas coisas daqui, não fazeis a casa do meu pai covil de ladrões, eles são salteadores. Agora foi o Evangelho de João comenta assim, como que agora ele não quer se apresentar em Jerusalém porque queriam matá-lo? Ele está passando pela situação de morte já desde aquela época. Então não tem, não bate. Além do mais, se ele tem a hora dele, e aí fica complicado. Se eu tenho a minha hora, então ninguém pode fazer nada antes se eu tenho a minha hora. Mas poderíamos dizer assim, será que ele está dizendo que ele tem a hora dele para morrer? Porque como o versículo anterior começa dizendo que ele não ia a Jerusalém e dá a ideia de que ele queria ficar na Judéia, que queriam matá-lo, porque ele estava fugindo da morte, e quando ele diz, eu tenho a minha hora, as pessoas acabam interpretando, ele tem a hora dele, então é com relação à morte. Ou é, será que é com relação à sua apresentação em público? É quanta coisa que nós estamos lançando aqui, e não estamos fechando nada, para mostrar que as coisas não são tão simples assim. E quando a gente faz a interpretação mais simples, a gente diminui com Jesus. Porque vamos colocar ele com medo. E vamos, mesmo colocando ele como uma pessoa corajosa, nós vamos colocar ele na seguinte situação. Porque ele tem a hora dele, e então ele também não quer arriscar. Eu tenho a minha hora, eu não vou lá, por quê? Porque não chegou o meu momento ainda do sacrifício. O que não bate? Porque começou a lição ele indo lá em Jerusalém, revirando as mesas. Então não tem, não bate. O que a gente precisa interpretar corretamente é o cenário. O que significavam as coisas? Esse cenário era para uma festa de quê? Olha bem. Vamos observar o que se comemorava. O que estava se comemorando? Primeiro, que as pessoas viviam em cabanas. Que as pessoas estavam comemorando a colheita passada e que queriam ter colheita no futuro. Colheita, nós já vimos na lição passada. Colheita é pão, não é isso? Jesus multiplicou os pães e os peixes fisicamente. Aqueles que ele multiplicou os pães e os peixes, comeram os pães e os peixes, no outro dia estavam com fome? estavam com fome. Esse pão e esse peixe que Jesus multiplicou resolve a esse problema da eternidade? Não resolve. Nem sendo o pão de Jesus, nem o peixe de Jesus. Tanto que no outro dia eles estavam com fome. O que resolve é quando Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele, a sua mensagem, a mensagem dele, não esse pão. Esta colheita também, olha que situação, é a mesma ideia do pão material, do maná do deserto. O sujeito come um ano, e no outro ano precisa comer outra vez. E no outro ano precisa comer. Por isso que ele fica orando, pedindo os anos para que esse Abé mande chuva, para que no outro ano ele possa comer também. Por quê? Porque ele vai comer, vai comer, vai comer. Quantas colheitas foi? E ele vai viver aqui 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, mas depois ele vai morrer. Se todo ano você tiver uma boa colheita, e você comer os melhores legumes, comer tudo da melhor, no final você vai morrer. Não tem escapatória. E não é essa a mensagem de Jesus. Jesus não veio aqui para resolver problemas de colheita da humanidade. Jesus não veio resolver colheita da humanidade. Jesus não veio aqui trazer pão para as pessoas, sopa para as pessoas. Ele não veio fazer isso. Ele até faz. Está faltando pão, ele multiplicou os pães. Está faltando peixe, ele multiplicou os peixes. Quando os caras voltaram no outro dia, não é a minha, não. É a minha mensagem que você tem que viver. E a minha mensagem com sacrifício. O meu sangue derramado de dor na luta para demonstrar isso para as pessoas. Colheita é pão passageiro. Não é coisa que Jesus não bate com a lição passada. Se a gente diz que ele e as pessoas vão orar pedindo chuva e que ele pode providenciar chuva, é uma coisa. Mas dizer que ele providenciar chuva, essas pessoas vão conseguir um paraíso por causa disso, não. Eu posso até te dar chuva para você viver mais um tempo aqui, mas antes de tudo, aprender comigo a amar, a perdoar, a respeitar, senão não adianta nada. É até melhor, em muitos casos, quando não tem chuva, porque a pessoa, às vezes, no sofrimento, com a barriga vazia, pode pensar o quê? Nas coisas espirituais. Porque nós fazemos bem, né? Não é depois do almoço de domingo, em que você come muito bem, e enche a pança, e toma os bonzinhos, e toma aquela boa macarronada da mãe, que você vai pensar em coisas espirituais e discutir o evangelho, vai? Não. Você o faz muito mais na hora da dor, da necessidade, da fome. Então, é uma situação até meio complicada. Além do mais, veja o caso das cabanas. Morar em cabanas, nessas tendas passageiras, não tem nada a ver com Jesus. Por exemplo, as pessoas andaram na cabana, morando em cabana durante 40 anos. Ele protegia aquelas pessoas no deserto, mas ele não morava nas cabanas. O Yahvé ia na frente com uma coluna de luz guiando aquele povo. Faltava maná, descia dos céus. Estava com sede, Moisés batia na pedra, vinha água. As pessoas moravam na cabana e não faltava nada. Lá tinham mirra, tinham as folhas da palmeira e estavam fazendo a sua cabana. Mas ele, o Yahvé, não morava ali, ele não precisava disso. Ora, esse Yahvé veio, é ele mesmo. Está lá em Isaías. E a fé nascerá de uma virgem de Israel. Ele é a luz que vai nascer. Ele mesmo que veio. Ele é o eu sou. Quando o Moisés perguntou como é o teu nome, a fé diz: eu sou. Diga que eu sou, diga que eu sou. E Jesus se apresenta assim: eu sou, eu sou. Ele veio para os céus e os céus não reconheceram. Ele é a própria manifestação física. Um pão materializado, uma energia materializada, daquele ser do Antigo Testamento. É ele mesmo, ele veio para os céus, ele era aquele guia. Foi ele que apareceu para Moisés, que começou com Moisés, que guiou Moisés, que deu as leis, não sei o que todo. E agora ele se manifestou aqui. Ele está aqui manifestado. Está aqui entre nós, lá, naquele peito. E ele não vai comemorar algo que não é da realidade dele. Se for comemorar a colheita, ele não vem aqui. Eu não quero que você lute pela colheita. Eu quero que você lute para pegar a minha mensagem e viver. Não é esse pão da colheita. Sou eu que sou o pão vivo. Há uma diferença. Não foi assim as lições que nós vimos nas últimas palestras? Então ele não ia lá agora querer colheita, quero colheita, como ele dizendo, queremos pão, queremos pão, queremos pão. Mataram até hoje Augusto por causa disso. E gerou antipático por causa disso. Olha, então não é, ele não é a festa dele. Isso não é uma coisa dele. Isso é coisa de quê? Das personalidades. Isso é coisa dos encarnados. Isso é coisa do mundo. É um encarnado que está nessa situação. É um encarnado que está nessa situação. É um encarnado que faz esse tipo de festa. Você fecha com o encarnado para comemorar a vida de encarnado. Na vida de encarnado, ele precisa comer, ele precisa de colheita, ele precisa de moradia. Mesmo a moradia pode ser a mais simples, como uma cabana, pode ser um barraco, pode ser uma casinha. Né? Eles estão em sem terras comemorando. O sem terra ganha lá o terreninho, fez a sua casinha, e aí passou a já não ser mais sem terra, agora ele passou a ser um pequeno fazendeiro. Mas ele tem lá a sua colheita, ele quer que chova para que o outro ano tenha a sua colheita. Então, é comemorar a cabana, é comemorar a casinha, não sei como o seu casinho, o seu barraco, o seu palácio, o seu apartamentinho, que você pode agora com a Caixa Econômica financiar, né? Você financia lá uma, o seu apartamento na Caixa Econômica, né? E aí vai usar o seu dinheirinho do FGTS e tal. Poxa, você quando consegue comprar o apartamento, você faz uma festinha, né? Você chama os seus amigos, aí tal, vem lá aquele vinho lá que tu compra, que não vai ser muito bom, porque você está apertado para pagar a prestação. Então vem aquele vinho lá de uma qualidade meio assim, nada possível, você está fazendo, mas você faz questão de chamar os seus parentes, seus amigos, aquela coisa toda, aí faz um brinde, etc. Aí faz lá um cozido, uma macarronada, não sei o que, para comemorar. E não é bom quando você compra um apartamento, quando você compra uma casinha, se você não tinha um barraco para morar e compra um barraco e está pagando o aluguel na favela, é pesado, mas o sujeito chega lá, vou fazer lá um cachorro quente, uma pipoca, uma alegria, colocar uma batata doce aqui na fogueira. Veja, quando eu estou usando assim, esse tipo de expressão, parece que eu estou diminuindo, não estou não. O cara é uma faca. Ele é uma faca, ele bota umas batatas lá na brasa e comemorar, né, que ele recolheu, que às vezes ele não comprou não, mas ele foi lá, ganhou na 14ª-feira e fez uma festinha para comemorar. Agora tem meu barraquinho, agora tem meu pedacinho de terra, agora tem isso. Você é um fazendeiro, você tem lá suas terrinhas, você planta, aí nasceu lá as coisas, você colhe, aí você fez lá os doces, você faz goiabada, poxa, saiu muito bacana, deu muita goiaba, então os doces, aí você vai vender as compotas, os doces, tá? Ou você fez café e vai produzir café de uma boa colheita, ou deu boa colheita de alface, sei lá o que for. Tudo é motivo de quê? Comemorar, é assim que as pessoas acham. Só que nós já fazemos isso há milhares de anos. Há milhares de anos. Toda vez que a gente tem lá uma cabaninha, um barraquinho, um apartamentinho, uma casinha, uma fazenda, do mais simples ao mais luxuoso, a gente sempre comemorou. Porque sempre a gente pediu alto. Coisas da personalidade. É tanta personalidade que eu trouxe aqui a frase de Paulo, de Pedro. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos de 13 a 14. E na segunda carta aos Coríntios, agora é Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, nos versículos 1 e 4. O que que ele fala, o nosso Pedro e o nosso Paulo? Que nós habitamos em cabanas passageiras, em tendas passageiras, em tabernáculos passageiros. É apenas uma colocação de tradução. Tenda, tabernáculo ou cabana é tudo tradução de uma única coisa só, tá bem? Então, olha só como é que fala Pedro, que o nosso corpo é uma tenda passageira. Olha como diz Paulo por duas vezes na carta dos Coríntios. Que nós habitamos tenda ou cabanas de passageiros. O nosso corpo é passageiro. Você vai dizer com quanto tempo é esse? 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos? Bom, é passageiro. E por enquanto você está aqui nessa tenda de passagem, nesse corpo de passagem, você precisa da ajuda do alto. E você canta sempre os anjos. O que que é as nossas orações que a gente mais pede quando está encarnado? Salva-nos. Salva-nos, nós te pedimos. O Salmo, capítulo 18, versículo 15. E para elogiar o homem que pode nos salvar, a gente fala, bendito é aquele que vem em nome de Yahvé. Quer dizer, você, eu e Yahvé, tudo aquilo que mandar em teu nome, tudo aquilo, Senhor, que tu manda, todos os mensageiros que você manda, tudo que você manda em teu nome,
bendito que vem teu nome. Se vier a minha casinha, bendito que vem teu nome. Se vier a minha fazendinha, bendito que vem teu nome. Se vier a boa colheita, bendito que vem teu nome. Tudo seja bendito. Nós agradecemos, Senhor. Essa é a história dos encarnados. E toda vez que a gente teve encarnado, a gente fez isso. Em vários momentos da vida, toda vez que a gente conseguiu alguma coisa, uma boa colheita, hoje em dia não vivemos mais essa coisa da colheita aqui na cidade grande, mas nós vivemos na feira. Tu faz tua feira, tu chega em casa com teu saláriozinho, fez a tua feira, fez o supermercado, obrigado, Senhor, por ter feito a garantia que por esse mês, que eu possa ter no outro mês, Senhor. Assim, e faz tudo. Você, todos os meses, você ganha uma promoção no trabalho, você conseguiu um emprego, obrigado, Senhor. Pessoal, me ajuda para que eu possa tal. Essa é a história dos encarnados. Isso não é. Nós não podemos imaginar Jesus subindo para comemorar esse tipo de festa. Ele não comemora essa festa. Ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo. Eu tenho um alimento que me vem do Pai. Eu tenho um alimento que me vem do Pai. Mais ainda, eu sou um pão vivo. Não é só do pão que a gente vive, mas de tudo que sai de Deus. É assim que é explicado. É completamente diferente. Eu sou o pão vivo. Não adianta, você pode comemorar cabana, você pode comemorar colheita, vai morrer como qualquer outro. O que eu quero é que você construa um reino de Deus, a morada divina, espiritual. Não é essa passageira. É isso que ele quer. Esse foi as nossas palestras, deu umas 10 palestras sobre isso. Não é colheita que me interessa. Você tem que até pedir ter colheita aqui, tem que comer todo dia, você sendo santo ou não sendo santo, sendo cristão ou não sendo cristão, você tem que comer, você não comer também. Eu sou santo, não como, vai morrer. Você tem que comer. Isso é a coisa daqui da terra, não é isso. O que Jesus vem trazer é uma outra mensagem completamente diferente. E aí, nós vamos ver na próxima lição. Na próxima lição, subir para Jerusalém e só. Comemorar a festa, não. Subir para Jerusalém, ele vai subir para comemorar a festa, não. E o que, que ele vai fazer quando chegar lá em Jerusalém? O que, que ele vai fazer quando chegar lá em Jerusalém? Ele chegar lá, vai fazer, dar um ensino. Um ensino. Aí você fala, qual é esse ensino? Não perca a próxima palestra. Ele não vai passar a festa. Ó, então, agora observem bem, observem. Ele estava na Galiléia, não queria ir para a Judéia. Qual é a diferença? Vamos botar aqui, Galiléia, Judéia. O que que ela significa? A palavra Galiléia quer dizer jardim fechado. Fechar. A palavra Judéia, o que significa? A palavra Judéia significa terra do louvor. Louvar, agradecer a Deus, é bem isso. Você vai lá para a Galiléia para essas festas profanas, para ficar louvando a Deus. Então, entre ficar na Galiléia, que é no jardim fechado do Espírito, mergulhado interiormente para a realidade do reino de Deus, para as coisas totalmente espirituais, foi a opção dele. Não a opção de sair fazendo louvores, de ir para a terra de louvor externo, de festança, de atividade de festa. Aí vocês poderiam dizer assim, então Jesus é contra a festa? Não. Não. Jesus foi na festa da Páscoa? Foi. Ia nas outras? Sim. Foi na festa do casamento em Caná da Galiléia? Foi. Foi convidado para a festa? Foi. Chegou lá, faltava vinho, faltava. Ele transformou a água em vinho? Transformou a água em vinho. Então, o que nós estamos falando é um determinado tipo de festa. Essa festa é uma festa profana, é uma festa da materialidade. É a festa que pode ser resumida assim, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos todos. Ela não traz outra esperança de espiritualidade, não é essa. Precisamos viver aqui, Senhor. Comer aqui, comer. Contamos contigo que você mande chuva para que no final a gente morra. Esse tipo de festa que não é a festa do Cristo. Essa é a festa das cabanas, dos que habitam cabanas e tendas passageiras.
coisa da personalidade. Ele é a individualidade. Ele é a individualidade. E a individualidade, nessas festas, ela não participa. Mas por que que ela não participa desta festa? Porque as pessoas não dão atenção para a individualidade. Quando você está aqui, olha, aqui nós temos a personalidade, aqui é a individualidade, o espírito. Quando você está aqui na personalidade, está no mundo da materialidade, em que você só quer saber da sua casinha para morar aqui. Não estou dizendo que ter casa não seja importante não, hein, gente. É bom a gente ter a nossa casa, e a gente tem essa festinha, quando consegue. Ter comida. Ter comida, ter colheita, essas coisas todas, é importante. Imagina se a gente não tivesse comida. É importante. Só quero dizer que não é essa a realidade, e essa individualidade aqui, o espírito precisa. O espírito precisa daquelas coisas. Qual? É o amor. Que se derrama em indulgência, perdão e caridade. Esse é o alimento do espírito. Esse é o pão que o espírito precisa se alimentar. E isso tudo na vivência. É o amor que você vai saber como pão e vai viver como sangue. Na prática diária. Esse é o alimento de lá. Esse é o que o Cristo quer dar. Não é isso. Mas essa é a realidade aqui do mundo, aqui da personalidade. Elas são passageiras. Você tem muitas personalidades. Habita uma vez, duas, três, milhares. Diz o Livro dos Espíritos na pergunta 169. As reencarnações são muito numerosas. Você pode ter uma porção de reencarnação com colheita. Se não amar, não perdoar. Não adianta nada. Continua rasteiro. Isso tudo são oportunidades para você o quê? Abandonar essa tenda passageira e não voltar mais para ela. É ser espírito puro. O espírito puro não encarna mais, não avisa mais tendas passageiras. Pergunta 113 do Livro dos Espíritos. É essa a realidade do Cristo. É isso que ele queria imprimir. Por isso que, por enquanto que nessas festas estiverem frequentando seres personalísticos, estão preocupados só em ter a sua casinha, a sua cabaninha, estão preocupados só em ter comida e colheita no outro ano, não está em sintonia com essa realidade espiritual. Logo, o Cristo interno, o Espírito imortal, não participa dessas festas. Se você só se interessa em ter a sua casinha e comida, o Cristo interno está dentro de você, mas você não está em sintonia com ele. Pode ser até o busco externamente, oh, me dá chuva ano que vem, hein? Mas quero chuva para continuar vivendo essa minha vidinha. E se ele aparecer assim, tudo bem, eu te dou chuva para você comer ano que vem, mas por favor, nesse intervalo, perdoa seus inimigos. Aí a gente, não, isso eu não quero saber. Eu só estou te pedindo chuva. Ano que vem eu comer bem. Esse negócio de sacrifício não me interessa. Esse não é o Deus que me interessa. Esse não é o Deus que me interessa. Aí eu quero que você seja humilde no próximo ano. Ah, isso não me interessa. Eu quero que você vá a Jerusalém, olha como os irmãos dele que vá a Jerusalém, se apresente em público, seja famoso, mostre o seu poder, mostre que você é o tal, para deixar os romanos cabisbaixos, para mostrar que entre os judeus nós temos pessoas poderosas, e que essa pessoa poderosa faz parte da minha família. Repare que não bate o discurso. Por enquanto que você vive nesse tipo de vidinha, o Cristo não participa da tua vida. Você vai nessa festinha que você conseguiu a tua casinha para morar, o teu barraquinho, a tua fazenda, depende do nível, lá tudo é pobre, né? É quase bem perto de Deus, tudo não é pobre. Se você tem um barraquinho para morar, é alugado. Ou se você tem uma fazenda com 1 milhão de cabeças de gado, tu é muito pobre. Perto de Deus não significa nada. Perto das coisas espirituais, da tal vida espiritual não significa nada. Repare a rainha Elizabeth como ela pobre, ela pobre. Ela tinha um reino na época, o maior reino do mundo. Na hora que ela estava para morrer, ela gritou, tudo que eu tenho, sou, todo o meu reino por mais um minuto de vida. E ela não conseguiu comprar. Um minuto de vida não se compra. Qualidade não se compra com quantidade. Por isso que ela era pobre. Mesmo tendo palácio. Pobre. Assim somos nós. Por enquanto você viver nesse tipo de vidinha e colocar a razão da sua vida nesse tipo de vidinha, o Cristo interno, o Cristo espiritual, o reino espiritual não faz parte da tua vida. Você sobe para a festa, vai lá naquela festa, mas Cristo não participa. É igual Natal. Natal todo mundo se veste bacana, é alinhado, e troca presente, aquela coisa toda, e bota comida na mesa, e tem peru, tem aquilo tudo, bebe, não sei o quê. Cristo mesmo não participa da fé. Ah, não, mas ele lá um preto, pinta lá um molequinho lá deitadinho na palha, viu? Na palha, tu bota ele na palha lá deitado naquele presépio, tu vai pra mesa diante. Por que tu não faz com a mesa de palha? Tu não quer com a mesa, é grandinho, mas um moleque tu bota lá na palha. Ah, mas é que ele nasceu na palha e você não quer dar uma melhor vidinha pra ele? Já não tá na hora de mudar essa palhaçada? A gente vai inventando essas coisas todas e não vai raciocinando. Não vai raciocinando. Aí o que que acontece? Mostra uma distorção completamente diferente. Esse tipo de vida, por enquanto você tem esse tipo de vida, o Cristo não participa. Aí você fala assim, ah, então, João, você está dizendo que a gente não deve comemorar esse Natal assim, né? É melhor você comemorar esse Natal assim, se abraçar, tomar cerveja lá, tomar um bom vinho e abraçar todo mundo, seus parentes, aguentar aquele dia o teu cunhado, a tua sogra, aquela coisa toda. É um exercício pela medicalidade e fraternidade. É pelo menos assim, todo mundo fica junto, toca presente, aliás, isso de Jesus. Por que não grandear amigos com as riquezas da iniquidade? Então pega lá as riquezas da iniquidade, dá então, um presente para o outro, comprei um chinelo. Ah, não consegui. Adorei esse presente. Como que aconteceu no ano passado que a pessoa te derrubou esse ano? Te derrubou mesmo? Você não lembra que aquela troca de presente? Senão não tem amigo oculto, então afasta. Ora, e para mostrar que o amigo oculto mesmo, para mostrar com um amigo oculto, o que que acontece? Todo mundo já disse o que eu quero. Olha, amigo oculto, vou me dar tal coisa, porque é tal coisa que eu estou precisando. Porque o amigo mesmo, para mostrar que não é amigo, ele não sabe o que você está precisando. Que pode ser que ele é seu amigo. Ele é bem oculto mesmo. Porque ele não sabe nem o que você está precisando. Que amigo é esse que não sabe das suas necessidades, quem é você, o que você gosta. Até conta para ele que era um disco do Paulinho da Viola, para não errar. Não tem cuspido não, mas era mais pouquinho. Você não me conhece, você não é meu amigo. Então é melhor ter essas festinhas, essa coisa toda, que pelo menos pinta fraternidade. Mas isso não tem nada a ver com Cristo. A festa do Cristo é a da humildade, é do perdão, é da caridade. É do abraço fraterno, sincero, da oração, do elevar a alma. Essa que é a festa do Cristo. Então por isso que ele diz: o meu tempo não está completado. Ainda não chegou a minha hora. A hora de vocês para ir em festinha como é, a hora de vocês é qualquer hora. Nós estamos nesse mundo, esse mundo mesmo que é o nosso. A festinha que a gente gosta é essa. Ou não? Ou não é? Ou nós estamos agora vibrando porque vem agora o dia 15 de novembro. Então, dia 15, nós vamos emendar a sexta e nós vamos ficar sábado, domingo, vamos emendar a segunda porque terça é domingo, aí nós vamos emendar tudo 6 dias, nós vamos dizer, que bom que vai ser 6 dias para me dedicar a Jesus. Nós vamos viajar, nós vamos passear, nós vamos essa coisa do mundo. Aqui era mais do que 6 dias, eram 8 dias. Olha bem, 8 dias que era festa do mundo, a hora de vocês é qualquer hora. É como se você mandasse uma pessoa normal do mundo se preparar para ir para o carnaval. Ela não precisa se preparar. Porque ela já está nessa bagunça mesmo. Ela já sabe o que ela vai fazer. Se o carnaval for em fevereiro, março, julho, qualquer dia, ela vai fazer. Ela fica boa. Ela sabe fazer. É todo mundo. É todo mundo. Compreendeu? Não precisa preparação. Agora, se for para as coisas do céu, para se elevar, é que a gente precisa se preparar. É que nós não estamos acostumados. Mas aqui, tiver um pagode, alguma coisa tá bom com a gente, nós já estamos aqui mesmo. É, pagode também pode ser, não estou com um tipo de preconceito, nem o samba, não. Porque lá na Tchecoslováquia é polka, né? Mas é polka. Lá no outro, lá é ópera, no outro, mas é Mozart. Mas o sujeito vai viver o mesmo comportamento. O mesmo comportamento de alegria, de distração. Daí a frase clara, clara, do Deuteronômio, no capítulo 16, versículo 14, que nós falávamos no início. Ficarás alegre em tua festa. Nessa tua festa, tá aqui, você fica alegre. Você fica alegre porque você vai cantar, você vai dançar, você vai pular, você vai fazer suas orações para agradecer, vai abraçar seus amigos, vai ficar alegre, vai tomar vinho, vai tomar cerveja, vai ficar alegre, vai ficar pulando. Feliz da vida. É como diz Jamelão, quando o presidente dos Estados Unidos veio aqui, foi lá na mangueira, estava feliz na mangueira, está igual o pinto no lixo.
É o que o universo que a gente vê, que igual o pino do lixo, tão esbaratado, é o nosso mundo. Nessa festa, compreenderam por que ainda não chegou a hora para o Cristo estar presente? Aí você fala assim, ah, então, e ele diz, né, e ainda não subo, porque o meu tempo ainda não está completo? Sim, é verdade. O Cristo vai participar de todas as nossas atividades, de todas as nossas atividades, quando nós o trouxermos vivo na alma. Quando a gente trouxer Cristo vivo na alma, como é que vai imaginar o seguinte, Jesus foi lá na festa de casamento, não foi? No Caná da Galileia? Você imagina ele na festa de casamento, sentado no canto lá, de cabeça baixa, triste, porque aquela não era a festa dele. Que cara chato na festa de casamento. Não foi assim, ele estava feliz, tá alegre, feliz, dando parabéns aos noivos, não é isso? E faltou vinho, ele transformou água em vinho, não é isso? Participou da festa. Ele estava ali dependendo de vinho para poder ficar alegre? Não. Estava dependendo de casar, de casamento para poder viver a felicidade? Não. Ele era independente disso. Então vejam, toda vez que a gente encontra o Cristo no nosso coração, a gente pode participar de qualquer coisa sem nos contaminar com nada, com coisa nenhuma. Você pode viver uma realidade espiritual e entrar num prostíbulo. Não tem mal nenhum para você chegar lá, conversa com as moças, seja educado com ela, trate as mulheres. Não vai te afetar em nada. Nada. Muito pelo contrário. Mas se você não estiver preparado para ir naquele lugar, você normalmente vai ficar contaminado pela vibração e até mesmo pela necessidade de ficar com as pessoas. Você entra num local onde está cheio de cachaça, cheio de bebida, você vai ficar preso por aquelas coisas. Você vai num local de outro contaminado no meio de pessoas de guerra, de bomba, você é criminoso, você é violento, você vai ficar envolvido por aquela vibração. Mas quando você descobre a realidade espiritual em você, você é como a luz. Repare no caso da luz. A luz, ela passa na água, mas não se molha. Ela passa na lama e não se suja. Você pisa na água, você fica com o sapato molhado. Você pisa na lama, fica com o sapato sujo. A luz, não. Então, quando você descobre o Cristo dentro de você, você pode participar do que for. Tá certo? Você participa do que for, o Cristo vai participar do que for e você não vai se contaminar. O Cristo vai estar presente. Se você é um santo, é um Paulo de Tarso, quando depois que ele descobriu o Cristo no coração dele, quantas vezes ele foi em vários lugares que tinham as festas mais variadas? E ele chegou lá, participou, cumprimentou todo mundo, esteve lá com todo mundo e não se envolveu com nada daquilo. Ficou fácil? A mesma coisa com relação, então, a esse momento. Ainda o meu tempo não está completo. Para que eu esteja lá, todo mundo participe do que quiser e a gente não se contaminar por nada daquilo. E continuarmos firmes na nossa realidade espiritual. Por enquanto que não for assim, como é que o Cristo age? Olha, numa festa como essa, o Cristo interno está dentro de cada um. O Espírito está dentro de cada um. As festas da materialidade. O Cristo está presente. Ele só não está presente é publicamente. Ele está presente o quê? De forma oculta. Entendeu? Anota. Não tenha nada na vida que o Cristo não tenha presente. O Cristo está dentro de nós. Nós que não estamos dentro de Cristo. Como nós não estamos em Cristo, o Cristo não está presente publicamente. Mas internamente, ele está presente. Então, em todas as situações do mundo, está sendo um baile de carnaval, numa prostituição, num campo de bebedeira, no meio dos criminosos, num campo de guerra, num campo nazista, o Cristo está presente. Como as pessoas todas são atrasadas e não estão em sintonia, nesse caso, no Cristo, ele não está presente o quê?
publicamente, ele está presente o quê? Internamente. Continuo na Galileia, no jardim, fechado da alma, recolhido no interior. Ainda não vou para a terra do louvor. As pessoas ainda não sabem me manifestar externamente. Não se vive essa realidade espiritual aqui no mundo. Agora vamos pensar um pouquinho mais. No entanto, se ele está lá dentro de cada um, ele também não está parado oculto. Inútil. O Cristo está dentro de cada um. E quando você não está em sintonia com ele, ele não está satisfeito, ele está inconformado. Ele está inconformado. E como ele quer que a sua hora chegue? Como ele deseja que a sua hora chegue? Como ele deseja que seja lançado fogo à terra? Ele não falou isso? Quero que seja lançado fogo à terra. E como quero que ele arda logo? Queria mesmo que publicamente as pessoas me manifestassem com calor, com emoção, com fogo da energia do amor. Queria. Mas, por enquanto, as pessoas não agem assim. Mas ele está lá dentro. Mas ele não fica parado. Ele lá dentro fica dando mensagem oculta, mensagem interior, ensino espiritual. Por isso que diz a passagem, publicamente também, não esteve lá, não publicamente, mas como se fizera ocultar. Ele fica no oculto, mas aí nós vamos ver. Eu não ensino. Às vezes, você diz assim, nesta festa agitada no campo da prostituição, ou no campo do alcoolismo, ou no campo da guerra, ou no campo de um baile de carnaval, uma festa profana, Cristo não está presente. Está presente. Está presente na dor que você vai sentir. Está presente na dor de cabeça, na ressaca que você vai sentir. Está presente na doença venérea que você vai pegar. Está presente na angústia daquele vazio interior que você passaria aquela noite, mesmo uma porção, trança uma porção e no final sai vazio. Sai vazio. Ri, gargalha, gargalha, muita gargalha. No final dá uma sensação de vazio. Deve, fica alegre, ri. Daqui a pouco cai com dor, no outro dia está com dor de cabeça. Aí começa a fazer aquele discurso, não vou beber mais. Ou então vou tomar outra, porque a melhor coisa para curar um pó é outro pó. Aí você toma um outro pó, sai quem? Para poder simplesmente, olha bem, só um acaba com o outro. Para você continuar esquecendo, apagando a tua angústia, a tua tristeza, porque amanhã você tem que fazer um outro. Até às vezes na falta de dinheiro, porque você tem dinheiro, não pode beber. Não tem? E aí, então, aquilo tudo te dá tristeza. Então, muitas vezes, o Cristo está presente, ele vem numa outra roupagem. Compreendeu? Vem numa outra forma, mas tá. É ali que faz a sua mente sair daquela realidade. Você começa a dizer, tem outra, né? Aproveitei tanta vida ontem, hoje eu estou assim, com essa dor de cabeça, enjoado e tal. Tem até uma propaganda que diz, eu vou numa festa hoje. A propaganda está aí rolando na televisão. Vou numa festa hoje. Ah, eu vou num baile, vou com uma noitada. Então vou embora com você. Quer dizer, o sujeito já manda, não vai tomar um remédio, tu vai passar mal, cara. Tu vai passar mal. A realidade do mundo é assim. Tudo no fundo acaba passando mal. É, você hoje está comemorando com a tua casinha, amanhã é a prestação para pagar. Que é cara, é complicado. Você está comemorando com algum emprego, aí tu vai ter que encarar o teu chefe, que é chato, que fica toda hora te colocando contra a parede, te demita, aí tem uma opção de gente que está no teu lugar. Então, a vida é dor. E é nesta hora que o Cristo está aparecendo e que a gente pensa que ele não está. Então, não publicamente, mas como se ele estivesse nas ocultas, deixando uma mensagem. Ou então ele aparece mesmo de uma outra forma. Qual? Na do mensageiro. Vem aqui na terra, no caso, a figura de Jesus. Vem aqui na terra Allan Kardec, vem Francisco de Assis, vem Santa Teresa, vem Chico Xavier, vem uma porção de gente. Que faz o quê? Aproveita esse momento para te dar ensino. Você só quer saber dessa vidinha. Aí vem alguém que está inspirado por ele, que está influenciado por ele e que vai te dando lição. Para quê? Para te sacudir. E aí ele não se manifesta dentro de você. Ainda está se manifestando fora. fora. E você interpreta assim, esse cara é enjoado. Lá vem esse santo para ver na minha vida. Lá vem essa pessoa me incomodar. Como ele é chato, vou matar ele. Por isso que todo santo aqui é perseguido. Ou então, você já começa a aceitar aquela mensagem daquela pessoa, vai se transformando, mas antes de tudo não é aceitar a mensagem dela. É porque você lá dentro está amadurecendo. É a frase que ele falou e que nós estudamos na lição passada. Ninguém vem a mim se não é atraído por Deus. É essa força divina que já começa a manifestar em você. Aí você já começa a ver, olha, que não é isso bem a realidade. Você até faz festinha, é bom fazer festinha, é bom comemorar, é bom tomar o teu vinho, é bom abraçar os amigos, é bom dar presente, mas tem outra coisa mais importante, mais divina, mais espiritual, e que eu tenho que buscar nesses encontros, nesses relacionamentos, no meu dia a dia. Você gradativamente vai percebendo. Quando você vai percebendo isso, o que, que vai acontecendo? Gradativamente, ele vai tomando a tua vida. Ele vai tomando a tua vida. E vai começando a participar dela por inteiro. E de repente você está numa festinha dessa, mas está ali sem perder a ideia. Eu tenho Cristo, eu sou Cristo, eu sou um servidor do Cristo, hoje eu estou aqui fazendo essa festinha, é bom fazer essa festinha, é bom comemorar o Natal nessa mesa bonita e tal, mas o meu compromisso é com o Evangelho, com a transformação. Quer dizer, quando a gente já tem esta ideia e começa a trabalhar para que isso se faça, e que aconteça também no coração das outras pessoas que te cercam, é aí que ele começa a ficar presente também, não mais no secreto, mas publicamente. Tá certo? Ele quer participar da nossa vida por inteiro. De tal forma ele quer participar da nossa vida por inteiro, que ele quer nos tirar daqui e nos levar para a sua morada. Depende da gente. É um processo gradativo. Por hora, nós temos que refletir assim. E aí, como ele está participando da minha vida ou não está? Tá certo? Por enquanto, ele só está ocultamente ou já está publicamente? Até quando? Até quando que publicamente eu já manifesto Cristo? Ou ele só está oculto porque eu externamente não manifesto nada nele? Bem, absolutamente nada nele. É uma passagem, então, para reflexão. Então, por que, que ele não foi lá, não subiu para a Judéia? Não que ele estava com medo da morte. É que para ir lá para a Judéia, para esse tipo de festa, não era coisa para ele. O mundo lá não quer saber dele. Quer continuar reverenciando e vendo as coisas daqui da matéria. E quando ele vai lá? Ele vai ocultamente, até deixar a sua mensagem, a sua lição, o seu ensino, e nós vamos ver que ensino é esse, para que ele possa ir tomando conta da vida de cada um, para que, de repente, um dia, oxalá seja o mais próximo, full time, o tempo todo, ele possa dominar as nossas vidas. Por enquanto, ele não faz parte dessas festas. Muita paz.